ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto. E hoje você vai ouvir mais um podcast do programa The Valve Club Academy. Nesse programa, os fellows que foram selecionados escrevem editoriais sobre temas diversos dentro da valvopatia, orientados por tutores do The Valve Club. Hoje, o Clique Valvar vai abordar um tema interessante. Orientados por Rafael Modesto, Carla Santa Rosa e Luciene Gottschall escreveram sobre o ecocardiograma no screening para a valvotomia mitral percutânea na estenose mitral. A estenose mitral é uma das valvopatias mais comuns no Brasil e em países subdesenvolvidos, sobretudo pela alta prevalência de febre reumática nesses locais. O tratamento padrão ouro para o reparo valvar nesses pacientes é a valvoplastia mitral percutânea por catéter balão, sendo um procedimento bem consolidado, com comprovada eficácia e alto perfil de segurança. A ecocardiografia é imprescindível como ferramenta para a seleção dos pacientes que mais se beneficiarão da valvotomia, como também para guiar o procedimento e avaliar posteriormente seus resultados. A avaliação pré-procedimento se inicia com o ecocardiograma transtorácico, com a graduação da estenose, e utiliza para isso: área valvar, medida do gradiente transvalvar mitral e estimativa da pressão sistólica na artéria pulmonar. A partir daí, avalia-se a etiologia da estenose e as lesões associadas. Para se indicar o procedimento, é de suma importância a identificação do acometimento reumático, ou seja, fusão comissural, que é a etiologia adequada para se obter sucesso no tratamento percutâneo. Nos casos de estenose mitral degenerativa, por outro lado, a valvotomia por balão não é uma opção terapêutica, uma vez que não há fusão comissural, e sim calcificação do anel valvar, podendo ou não se estender para a base dos folhetos. Em seguida, devemos avaliar se o comprometimento anatômico-funcional é favorável para o procedimento. Para isso, o score de Wilkins-Block é amplamente utilizado e aceito na prática clínica. Ele avalia quatro aspectos morfológicos do aparato valvar: mobilidade, espessamento das cúspides, calcificação e acometimento subvalvar. Para cada aspecto, é pontuado de 1, mínimo de acometimento, a 4, máximo de acometimento, com a pontuação total que pode variar de 4 a 16. Uma pontuação maior do que 8 prediz piores resultados. No decorrer dos anos, diversas publicações surgiram com o intuito de melhor avaliar os pacientes que mais se beneficiariam a longo prazo com o procedimento. O score de calcificação comissural é um deles. Este score avalia o grau e a assimetria do acometimento comissural, com pontuação de 0 a 4. Sabe-se que, quando obtida a pontuação de 0 a 1, maiores são as chances de obtermos área valvar maior do que 1,5 cm², sem evoluir com regurgitação mitral significativa. Um estudo publicado em 2013 na Circulation, liderado pela doutora Maria do Carmo Nunes, desenvolveu um score ecocardiográfico para prever o sucesso do procedimento: aumento da área valvar sem agravamento da regurgitação mitral. Esse score incorporou novos parâmetros, como o deslocamento apical das cúspides, chamado de tethering, e a assimetria do acometimento comissural. O sistema de pontuação apresentado foi significativamente mais preditivo do que a pontuação de Wilkins, sendo mais fidedigno para a previsão dos resultados em pacientes no grupo de risco intermediário. Há também o score de avaliação tridimensional da valva mitral, que propicia uma maior avaliação espacial do comprometimento anatômico valvar, facilitando a identificação de significativa calcificação local, que é fator preditivo de resultados insatisfatórios no pós-procedimento. Esse score pontua separadamente cada segmento das cúspides e, assim como o Wilkins, avalia mobilidade, espessamento e calcificação das mesmas. Portanto, é de suma importância que utilizemos todas as ferramentas hoje disponíveis para avaliação do paciente com estenose mitral que seja candidato à valvotomia mitral percutânea com balão. A seleção adequada do paciente, sem dúvida alguma, irá otimizar os resultados relacionados ao procedimento e aumentar os benefícios clínicos a longo prazo. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima!